Boa noite aos colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Clube FM. Convido o vereador Didé para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vamos pedir a Deus para que possa nos abençoar nessa reunião de hoje, né? E que a gente possa estar dando continuidade ao nosso trabalho, tendo em vista que está em falta de alguns colegas, mas que todos sejam abençoados no que a gente possa estar fazendo aqui hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina, da Serraria. Vereador Didé.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida, presente. Está justificada a ausência da vereadora Vânia da Prefeitura, justificada a ausência do vereador Carlos Fernando, e ainda não está presente em plenário a vereadora Nilve, nem vereador Tonzinho de Vila Serrana. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 14ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 20ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 13 dias do mês de agosto de 2020, às 20 horas. Quórum de abertura. Correção, senhor presidente. Eu acho que a data é aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência da vereadora Vânia e não justificada a ausência do vereador Carlos Fernando, o presidente Geudo concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho agradeceu o Palabiáquio pela liberação da emenda de cerca de R$ 123 mil para aquisição de um trator e implementos agrícolas para a Associação do Distrito de São Pedro. Agradeceu também Gustavo Santana por indicar uma ambulância para o município que será entregue em breve. Vereador Antônio informou que foram realizadas obras de recapeamento no distrito de Vila Serrana e que está cobrando do prefeito a pavimentação asfáltica. Comentou sobre o início da reforma do PSF e falou da necessidade de uma ambulância para atender o distrito. Vereador Didé registrou reclamação sobre a má qualidade do asfalto na rua Jorge Amado e Barbacena e questionou a administração sobre o recebimento do asfalto, alegando que em menos de uma semana já apresentava defeitos e que a obra está incompleta. Falou da dificuldade para conseguir recursos para o município e solicitou que a administração reveja a obra antes de recebê-la. Solicitou providências em duas pontes na região das Pedras, que estão quebradas desde o início do ano, e a construção do encabeçamento da ponte que dá acesso à Barriguda. Falou da necessidade de disponibilização de uma ambulância para Copago, devido à distância da zona urbana, a quantidade de famílias que a região possui. Informou que o caminhão prensa, viabilizado através do ministro Marcelo Álvaro, encontra-se na Codevasf para ser encaminhada ao município de Buritis. Vereadora Camila também solicitou a atenção do governo para encaminhamento de uma ambulância para as vilas Cordeiro e Palmeira. Cobrou recapeamento e construção de canteiro da Avenida Boa Ventura, no bairro Israel Pinheiro. Mencionou cobrança dos conselheiros tutelares em relação ao pagamento de sua remuneração. Falou que o governo alega está aguardando parecer jurídico sobre a legalidade da lei. Registrou que antes da aprovação do projeto foi elaborado um parecer jurídico pelo Legislativo e que o Executivo teve prazo suficiente para análise da matéria, não sendo esse motivo para atraso no pagamento dos conselheiros. O presidente Geudo falou sobre andamento da obra da obra da primeira quadra sintética no município, viabilizada através da ex-deputada Raquel Muniz. Informou sobre a inauguração da Feira Popular de Vila Maravilha e implantação das fábricas de suco e fábrica de costura. Oportunidades de emprego e renda para a comunidade. Informou que irá interceder junto ao prefeito para resolver problemas de água nas regiões do Bairro Vermelho e Cristo Redentor. Segunda parte, não houve deliberações. Líderes. Vereadora Martina informou que está aguardando licitação para início das obras de construção da Ponte São Domingos. Falou que o governo realizou obras de construção de microbacias e tanques de peixe na região do Gado Bravo e Vila Palmeira. Elogiou o governo pela construção da pista de caminhada. Informou sobre andamento da manutenção da descida do Rio Urucuia. Parabenizou o prefeito pelo recapeamento da rua Sancler Valadares, que estava em péssimas condições. Registrou que a comissão do processo seletivo agiu com responsabilidade e transparência na seleção dos candidatos e obedeceu todas as regras contidas no edital de abertura. Vereadora Camila ressaltou os trabalhos sociais realizados pelas igrejas Batista Betel e Paróquia Santa Luzia, que se intensificaram no período de pandemia. Vereador Antônio informou que a região da Copag será atendida com a construção de microbacias e perfuração de tanques. Orientou a população quanto ao recolhimento de lixo nos assentamentos e produtores rurais. Parabenizou o vereador Didé pela aquisição do caminhão prensa e disse que irá agilizar o trabalho da coleta de lixo. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente interino da Câmara. Sala das sessões, 3 de agosto de 2020. Devolvo a palavra.
Bem, com a correção da ata, como foi solicitada a primeira secretária, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Comunicações recebidas. Ofício número 57, 58 e 59. Do Executivo Municipal, encaminhando decretos destinados ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis para as ações de enfrentamento à Covid-19. Não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Gostaria de apresentar o requerimento número 6 de 2020, que requer as informações que menciona. Requer, por deliberação do plenário, conforme o artigo 43.249 da resolução 94.98 de 1998, de 22 de dezembro de 1998, regimento interno da Câmara Municipal de Buritis, as seguintes informações do prefeito municipal no prazo de 15 dias. Relação atualizada dos servidores municipais que se aposentaram no período de janeiro de 2017 a agosto de 2020. Quanto cada um recebeu ou ainda tem a receber do município a título de indenização de férias-prêmio, bem como constando data do ato de aposentadoria e o número da data do empenho. Informe também qual o critério vem sendo adotado para o pagamento dos servidores e se existe a previsão de pagamento desses servidores. Eu gostaria de solicitar, senhor presidente, que esse requerimento fosse inserido na pauta de hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Bem, nobre colega vereador Camilo, vou consultar o plenário, então, se os vereadores estão de acordo. Vereador professor Branquinho, vereador Didé, vereadora Martina da Serraria e vereador Tonzinho da Vila Serrana. Está sabendo
me ouvir, mas... do assunto.
Por gentileza, nobre colega vereadora.
Vereador Tonzinho, eu apresentei um requerimento, número 6, 2020, que requer a relação atualizada dos servidores que se aposentaram e ainda estão aguardando para receber... receber o que é de direito deles, né? E aí eu estou pedindo a inclusão do requerimento na pauta de hoje.
Gostaria de cumprimentar também a vereadora Nilva Pris, que está chegando no plenário no momento. Se ela também está de acordo. Tudo bem, nobre colega vereadora? Será incluso na pauta, sim?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei número 22 de 2020, que dispõe sobre a criação de gratificação extraordinária de combate à Covid-19 aos servidores e funcionários públicos da Secretaria de Saúde e de outras secretarias por serviços essenciais prestados em exposição ao coronavírus Covid-2019. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Está aberto o prazo para recebendo as proposições, vereador Tonzinho, vereadora Nilvia. Tem alguma? A mesa está recebendo as proposições. Vocês têm alguma proposição para apresentar no momento? Podemos dar sequência? Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que está nos acompanhando aqui no plenário e a todos que estão nos acompanhando também pela Rádio Clube FM. Primeiramente, senhor presidente, eu quero dar uma notícia boa aqui, que eu estou muito feliz. Nesta quarta-feira, eu vou estar indo a Montes Claros, juntamente com o vice-prefeito, que está designado aí para receber o caminhão prensa de coleta de lixo. Então, chega o caminhão novo aí, acho que na quinta, sexta-feira, ele já está chegando aqui no município. Então, é uma notícia muito boa, estou muito feliz. Mais uma conquista aí que a gente tem solicitado, né, buscado muito, para atender o nosso município, tendo em vista aí que os dois caminhões que estão aí trabalhando aí já estão bem velhinho, já bem, né, não sei as condições que estão, mas aparentemente o que a gente vê aí, o pessoal que está lá na garagem, que estão precisando, né, muito, porque já está um pouco acabado. Então a gente fez essa busca aí, esse pedido para o deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, que hoje é o ministro do Turismo, que sempre tem nos atendido também, e, né, a gente tem que agradecer, porque sempre que eu tenho acompanhado, eu tenho o maior orgulho de ter batido nas portas da casa e pedindo voto, porque ele tem me retribuído, viu? Ele retribuiu bastante pela votação que ele teve aqui no município. Anteriormente, eu já tinha entregue um caminhão pipa, que é um caminhão novo que todo mundo vê aí rodando aí, que está dando assistência aí hoje, que está conseguindo assistência. Foi através da emenda do deputado, uma emenda de asfalto ali do bairro Taboquinha também, da Rua Bacena. Foi através dele também, 200 e poucos mil, caminhão no valor também de 200 e poucos mil, e agora mais um caminhão. O ano passado conseguiu a emenda para custeio da saúde, R$100 mil, esse ano já conseguiu também uma emenda que deve chegar aí de R$200 mil para a pandemia. Então, tem um trator também, uma patrulha mecanizada também para ser entregue para a associação. Então, o deputado tem retribuído muito, né, pela votação que teve aqui no município, e graças a Deus eu tive a honra de estar apresentando ele aqui para o município e de buscando essas benfeitorias para a nossa cidade, que está aí hoje, que possa estar contribuindo com o nosso município. Né? Então, acredito que na semana que vem, no mais tardar, o caminhão já está aí disponível para já estar trabalhando. Quero fazer uma reclamação aqui também para a secretária de Saúde. Eu estou recebendo várias reclamações aqui, umas demandas do pessoal da fisioterapia. O pessoal que está precisando fazer fisioterapia não está conseguindo ter acesso aí, porque tem uma fila aí já um pouco extensa e o pessoal precisa, né? Então, a fisioterapia com o pessoal que está aí é de urgente, que a maioria das pessoas está procurando para estar melhorando aí, para trabalhar, né, que precisa para trabalhar. Então, que eles possam estar tomando essa providência, ela vê o que pode estar acontecendo, porque eu sei que tem muitos fisioterapeutas, tem tanto efetivo como contratado na prefeitura, que possa estar fazendo esse trabalho. Agora, eu não sei por qual motivo que está tendo essa demanda tão grande que está conseguindo atender. Então, que ela possa estar revendo essa situação aí. E fazer um comentário aqui também, talvez alguém ligado ao governo, que eu procurei saber, não consegui, que eu não tive muito prazo hoje. Aquela obra que está sendo feita ali na entrada da cidade, ela vai ser só uma iluminação ou ela vai ser uma ciclovia? Porque quando a gente aprovou aquele projeto aqui, tinha demanda de estar incluindo naquele empréstimo de 4 milhões. Até eu falei aqui que só a iluminação talvez não resolveria o problema, que tem que tirar o pessoal de circular ali na pista, que seria o ideal fazer uma ciclovia. Mas pelo o trabalho que estão feito lá, parece que é só uma iluminação. Porque se tiver a ciclovia, o Tonzinho está informando aqui que vai ter, muito bem. Né? E talvez o trabalho ainda está em andamento, que eles possam também estar olhando a questão da terraplanagem ali, porque o trabalho que foi feito lá para trás ele não é de garantia. Eu não sou especialista na área, não sou engenheiro, mas eu não vi nenhum engenheiro acompanhando a obra ali, que eu passo ali todo dia, umas 3-4 vezes ao dia, não vi. Sei que tem pessoas responsáveis ali trabalhando, pessoas que têm um bom trabalho, mas não é especialista, e a gente também não é. Mas chega essa reclamação para nós, e a gente tem olhado também, aquela terraplanagem ali, ela talvez está em andamento ainda, que possa estar melhorando ela, mas não, parece que não é muito o ideal de estar fazendo, não. E também, daqui para lá, à direita, eles estão colocando os postes, né, na sequência. Só que do lado esquerdo vai ter iluminação também, porque tem uns postes fincados ali há muitos anos e não tem iluminação neles. O ideal seria dos dois lados. A não ser que os postes que estão colocando agora vai ter duas artes. Duas artes. É. Talvez resolveria o problema, né? Mas se complementasse o serviço, fizesse um serviço agora, já que está fazendo, não deixar a desejar nenhuma parte. Né? Que pega aquela sequência ali, que na metade, eu estava olhando ali, na metade do lado esquerdo aqui para o parque de exposição, já tem os postes fincados. Só falta colocar as artes e iluminar. Na metade. Então vai faltar muito pouco. E seria muito bom se colocasse, que aí fica bem claro. Né? Então aproveita, já que está fazendo a obra, que possa estar olhando essa questão do lado do Taboquinha também.
Vereador, me concede, ó.
Sim, Antônio.
Vereador, muito bem colocada aí a sua curiosidade aí, né, de saber como é o projeto. Eu acompanhei lá com o prefeito Dr. Kenny, no dia que a gente estava levantando lá como seria o projeto. O projeto, na verdade, até eu falei com o Kenny, nós deveríamos fazer, né, já a outra pista, porque, na verdade, a intenção é de fazer a iluminação central com a caminhada, né, a pista para caminhada, né, de ciclovia, as artes, né, articuladas de um lado e do outro, né, para clarear os dois lados, e futuramente, que agora o prefeito não vai fazer, porque o recurso, segundo ele, está pouco, não tem condições, fazer a outra via.
A marginal.
Né, quem está saindo aqui para lá, é a marginal do lado direito, quem está saindo sentido ao distrito de Vila Serrana. Para, e quem sabe, futuramente, né, gerar mão e contramão, entendeu? Segundo, o projeto é para ser dessa maneira, né, que o prefeito esclareceu, mas só que agora, de imediato, não vai dar para fazer tudo. Entendeu? É isso aí, obrigado. Aí devolvo a palavra.
Sim, Antônio, fica à disposição. Foi boa a informação que deu aí, né? Seria muito bom mesmo se terminasse aquela marginal ali, né? Porque até chegar no bairro IP, ela já pode cortar direto ali ou ter acesso ao bairro também, né? Ligando ali. Seria muito bom mesmo. Mas a reclamação que eu faço, que eles possam estar olhando a iluminação do lado esquerdo, bem do lado da Taboquinha, porque já tem a metade dos postes já fincados, só não tem as artes. Só não tem as artes, mas já tem a metade na sequência ali. Então, que eles possam estar iluminando dos dois lados, né, que ficava um serviço muito bom. Porque é de parabenizar, não estou aqui criticando, é de parabenizar a obra, que realmente precisa, né, é de parabenizar mesmo. Realmente é de extrema necessidade fazer aquela obra que está sendo feita ali. Agora só vai faltar a entrada da cidade. Né? A iluminação vai ficar bonita, vai ficar boa, vai fazer a entrada da cidade. Mas, certamente, o futuro prefeito que tiver, e ele não sabe qual, possa estar fazendo. As coisas vão melhorando aos poucos. Mas que já durante essa obra aqui, que possa estar olhando daqui para lá, do lado esquerdo, bem do lado da Taboquinha também, que já tem a metade dos postes fincados. Por enquanto é só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Senhor presidente, essa noite eu só quero trazer uma boa notícia, né, para a nossa comunidade, né, do distrito de Vila Serrana. Hoje eu conversando com o nosso novo prefeito, né, nosso prefeito de Buritis, doutor Kenny Soares, eu sempre cobrei aqui, né, e agora de direito do distrito, né, de nós ter uma ambulância, ele vai ceder uma ambulância para nós, após a reforma lá do nosso PSF, já vai entregar com uma ambulância. Não é nova, mas vai atender a gente, viu, dona Nilva? Até que chega a outra, que a gente tem pedido aí com os deputados, né, os ofícios com os deputados aí, e com certeza a gente vai ser atendido, né? E mesmo que eu seja eleito ou não, mas um dia ela vai chegar, né? Então, aí, chegando uma nova, claro, vai melhorar mais ainda. Mas, desde já, já quero agradecer o prefeito por ter tomado essa iniciativa e atender os pedidos, né, do vereador pra, com essa ambulância para estar atendendo nossa comunidade. E vai facilitar, sim. Às vezes, como aquela serra lá, sempre tem acidente, o vereador Didé. Em vez de acionar uma ambulância de Buritis, ele já está lá próximo, né? 4 quilômetros ali, já está chegando na serra para socorrer lá, né, os motoristas, o cidadão que acidentam ali naquela serra. Então, vai, essa ambulância vai servir não só para o distrito, em cima para o Antônio Conselheiro, né, Buritirama, né, Buritirama já fica um pouco mais distante, a Campininha. Em vez de estar acionando uma ambulância aqui de Buritis, já vai estar lá do distrito, então vai ficar bem próximo. Eu quero, futuramente, assim que essa ambulância chegar, a gente quer fazer um trabalho de colocar um grupo, né, que nem tem a enfermeira nossa lá, as pessoas para ter acesso à comunicação com essa ambulância, para poder facilitar o trabalho, né, de atendimento ao pessoal lá da região do nosso distrito de Vila Serrana. Avisar o pessoal da Copago também, né, que essa semana, na quinta-feira, eu estarei na Copago. Eu tenho que ir até Serra Bonita e já vou passar na Copago lá para a gente estar fazendo o levantamento lá do pessoal da... A gente já tem, né, um levantamento, mas para acabar de confirmar o serviço de Nicobacias, que provavelmente a máquina deve chegar, que nem estava prometido para hoje, mas segundo o secretário não deu para ir hoje, deve chegar lá até quarta-feira, né, essa máquina para fazer Nicobacia. E quero deixar aqui, em nome do pessoal da Chapada, do PA Barriguda 2, Chapada, que me pediram para me agradecer aqui o Douglas, né, o secretário Douglas, pelo serviço que ele fez lá na Serra. Muita gente que está transitando lá, viu, vereador Martins? Ele falou, vereador, agradece o Douglas, nós cobramos muito, nós pedimos você para cobrar muito do Douglas essa serra. Da outra vez eles reclamaram que a serra ficou estreitinha, não sei o que, agora não, disse que ficou bacana, abriu bastante, ficou fácil de fazer ultrapassagem, porque aquela serra era muito movimentada. Então, o pessoal pediu para me agradecer o secretário Douglas aqui, viu, Douglas? Antônio, em nome do Zé Trajano. Pois não, vereador Didé, fica à vontade.
Só para aproveitar, só tocou num assunto aí, acabei de lembrar. A hora que pedir para o Douglas, a hora que ele estiver na região, a gente sabe que ele tem que estar lá na região aqui da Macaúba, né, do Bar Vermelho. Certo. A serra que dá acesso para a Chapada lá. Lá também está precisando.
São Antônio Ramos.
Antônio Ramos.
Isso.
Certo, São Antônio Ramos. Lá também está precisando da manutenção lá. Então, a hora que ele estiver fazendo essa área aqui de Barriguda 2, Bar Vermelho, que ele possa também estar fazendo esse reparo lá na serra do seu Antônio Ramos. Está precisando urgentemente.
Ah, né? E aquela serra
tá,
é complicada.
Lá está complicado. E é uma serra que o senhor conhece muito bem, né? Então, está precisando ir lá, que ele possa estar nos ouvindo e estar atendendo o pessoal lá que tem essa demanda.
Com certeza. O senhor lembrou bem aí, vereador Didé, aquela serra lá, eu tive notícias e acompanhei, que eu passei muito ali indo para o Chico Mendes, ela ficou na média de uns seis anos de ver uma patrol ali. Aí, em 2018, se eu não me engano, o Douglas passou essa patrol lá, deu uma cortada lá, mas agora, já 2018, 2019, nós já estamos em 2020, eu creio que já está precisando de novo. É bom, já está cobrando também, viu, vereador, o secretário Douglas, ao mesmo tempo nós estamos te parabenizando pelo seu trabalho, já apareceu uma cobrançazinha aí, mas eu tenho certeza que o senhor vai atender. Então, em nome do Zé Trajano, o Orlando, né, o Antônio Fugido, deixo aqui meus agradecimentos, né, e também deles ao secretário Douglas pela sua estrada, pelo conselho da Estrada da Serra. No momento é só, senhor presidente, eu vou deixar um abraço aqui para o pessoal da Campininha, o seu Celci, né, o nosso querido Russão, né, o Rio do seu filho, Bira Pechera, um abraço. E avisar o Raul Neri, né, o nosso amigo Raul, que se firma aí com o boi, que a quadra já está pronta. Deixa esse boi engordar aí, que assim que acabar esse problema de pandemia, vamos fazer um churrasco lá. Você me prometeu o boi e estou cobrando, viu, Raul? Mas Raulzão é caboclo pé da 90, viu, Martina? Ali prometeu, cumpre mesmo. Certeza que vai assar esse boi lá, se Deus quiser. Eu quero deixar um abraço aqui e agradecer a Zenilde, né, a mãe do Márcio, pelo almoço, dona Zenilde. Muito obrigado pelo almoço aí hoje. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo, viu? Ótima Tem uma ótima, um ótimo tempero, viu, dona Zenilde, lá, mãe de Márcio. Viu? Zeli, do vereador. Obrigado, é dona Zeli, é Zenilde. Não. Zenilde é a que trabalhava com o Kenny, né? Estou confundindo, me desculpa, é dona Zeli. É, o Márcio também, um grande abraço. Paulo Otávio, um grande abraço. Paulão. É, avisar o pessoal lá também da Vila Serrana, do distrito de Vila Serrana, que hoje estive com o Paulo, e ele me falou que a iluminação, eu creio que até na semana que vem, ele contempla lá o resto das artes, né, com a iluminação de LED lá. O pessoal pode ficar tranquilo, que estou atento aí. Paulão também está atento para ser atendido lá. É, Dalcio Ivonésia, um grande abraço, seu Dalcio Ivonésia. O Gauchinho Operador, né, o seu Dodô, né, operador também da Patrol. Reginaldo da Buritirama, Negro da Buritirama. O nosso presidente da Campininha, Raulindo. O senhor Zé Barriga, dona Vera Eliarde. E também deixar um grande abraço aqui ao meu amigo Wenderson, lá da Serraria Alves, que nos ajudou. Né? Nós aqui, é final de semana, nós não estamos descansando, não. Nós estamos trabalhando, vereador Didé. A máquina lá quebrou lá, a roçadeira lá na Campininha. O Wendel entrou lá com a mão de obra me ajudando. Eu comprei os materiais aqui, parafuso, um bocado de coisa. E nós grudamos lá no sábado. Hoje, com certeza, ela deve estar trabalhando. No mais, senhor presidente, é só devolver a palavra. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Cumprimento nessa noite, Vossa Excelência, o presidente da Câmara, né, o vereador Gil da Mariquita. Estendo os meus cumprimentos também aos nossos colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo em casa, né, aqui em Buritis, pessoas também que nos ouvem também no meio rural, nos acompanhando nas vilas e distritos. Pessoal também que acompanha pela Rádio Clube FM, né, pela internet também, em outras localidades, em Goiânia, meu cunhado, e pessoal também em Itaguari, Goiás. Quero fazer uma fala bem breve, bem simples. Lá no distrito de São Pedro, a gente tinha uma demanda, isso no ano de 2013, nós não tínhamos lá um local adequado para jogar lixo. Todos da comunidade sabem disso. O lixo era jogado dentro da propriedade de um senhor que é meu amigo, que conhecido como Antônio Bengala, né, seu Antônio, pai do meu amigo Carlos, que é professor. Então era jogado dentro da propriedade dele. Chegou um momento que ele cansou com isso e disse, ó, aqui não vai jogar mais nada não, a gente precisa ter um local adequado. E aí nós travamos uma batalha aqui, juntamente com o governo na época, com o prefeito João do Caixão, e foi autorizada a compra de um terreno de 3 hectares do nosso amigo João do Ouro, onde hoje joga o lixo, né, onde é o lixão lá do distrito de São Pedro do Passa Três. Só que está ocorrendo um problema lá, e não é culpa do rapaz que trabalha lá, porque ele é um rapaz extremamente competente, faz um trabalho direitinho, né? O Valdevan é um cara muito bacana, faz um trabalho sério, extremamente importante, um trabalho que a gente não tem que tirar o mérito em momento nenhum, porque realmente é muito importante, muito, muito útil para a comunidade. Só que esse lixão, ele não é cercado, não tem uma cerca, não tem uma tela, não tem uma proteção. E às vezes o vento vem, a sacolinha acaba voando para dentro do pasto do senhor lá, e aí o Valdevan acaba sendo levado como culpado, coisa que ele não tem culpa. Esse terreno tem que ser cercado com tela, uma tela protetora, para que isso não ocorra. Tem pessoas que acabam indo lá e colocando fogo, e aí acaba voando, então acaba atrapalhando, e ele fica assim, sentindo assim, prejudicado com isso, porque as pessoas acabam culpando ele, sendo que ele não tem culpa disso. Então eu venho aqui hoje pedir a você, João Caetano, né, secretário de Obras, ao governo municipal também, que possa tomar as providências, que possa cercar, nem que não precise cercar lá as 3 hectares que é da prefeitura, com tela não, protetora não, porque a gente sabe que isso vai ficar caro e complicado. Mas cercar pelo menos a parte onde se coloca o entulho, se coloca o lixo, né? Porque aí causa menos danos ao meio ambiente. A gente sabe que tem a lei dos resíduos sólidos, que vai mudar muita coisa, mas enquanto isso, porque lá em Brasília essa lei surgiu de lá, mas Brasília, que é Brasília, não cuida do seu lixo, né? O lixo hospitalar é jogado lá, a gente vê as reportagens a céu aberto. Imagina chegar até aqui, vai demorar muito chegar até aqui para ter um tratamento adequado. Então, enquanto isso não chegue, que o governo municipal possa comprar essa tela e colocar uma tela de proteção lá, porque evita desses resíduos também, a enxurrada levando e tal. E, lógico que se for um buraco lá, a gente sabe muito bem disso, mas esse buraco acaba enchendo d'água, e tendo uma tela protetora, vereador Didé, as sacolinhas não vão sair, né, esses detritos que são colocados lá não vão sair. E se colocar fogo também, não vai estar voando nada para a propriedade dos outros, né? Então, a você, Valdevan, eu sei que você não pode estar cobrando, mas eu estou falando aqui em nome da comunidade, que está se sentindo incomodada com isso. A gente pede ao governo municipal que tome as providências, que possa colocar a tela lá, porque o Valdevan não tem obrigação, não, além de ganhar pouco. Porque a gente sabe que ganha pouco, não é só nesse mandato, não, ganha pouco desde quando começou, Desde quando ele começou lá, já tem um tempão. Já está uns 3 mandatos lá e ganha muito pouco. Deveria ser mais reconhecido. Deveria ganhar pelo menos R$1.500 e ganhar um salarinho, ganhar uns R$900 líquido, né? Então é muito pouco pelo trabalho que faz, com a carroça dele, com o cavalo dele, além de ganhar pouco. E aí levar a culpa por algo que acontece, uma sacolinha que voa, que acaba lá, que o gado pega e come, sei lá. E, então ele não pode levar esse tipo de culpa. Então a gente está falando aqui com razão, peço ao governo que possa tomar as providências, colocar a tela de proteção lá no lixão do Distrito de São Pedro. Então essa é uma coisa fácil de fazer, eu tenho certeza que o pessoal tomará as providências, porque o mais difícil lá era conseguir o terreno já existe, o lixão já existe. Agora, essa questão do cercamento aí, que eu acho que é algo que está mais fácil de se fazer. Então, nesse momento, só isso, presidente, o mais, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras, boa noite ao público que nos acompanha também através da rádio Clube FM. E principalmente o pessoal que acompanha as rádios aí, a reunião da Câmara, né, toda vez, o Divonils, a Andréia, a Érica, a Duda e o Maguim, sempre acompanha as nossas reuniões através aí da rádio Clube FM, lá da Fazenda Alvorada, né? Eu acompanho da Fazenda Alvorada, onde trabalho. Eu gostaria, nessa noite, de informar aos assentados do PA Independência, do PA Formosinha e do PA Palmeira, Gado Bravo, que chegou o trator, né, com a emenda do deputado federal, do ex-deputado federal do PT, Adelmo Leão. Ele indicou a emenda, agora não é mais deputado, mas a emenda chegou até o município. O trator já se encontra lá na secretaria de no pátio lá da garagem, né, está sobre os cuidados da Secretaria de Agricultura. E em conversa com o prefeito Kenny, na semana passada, ele disse que, como a emenda está cadastrada para que o trator atenda associações, que o comodato deveria ser de forma coletiva. Então, as associações ali do PA Independência, né, o qual o Gaúcho é o presidente, a associação do PA Formosinha e a associação do PA Palmeira, vão poder ser atendidas aí com esse trator que chegará na reunião. O prefeito disse que mandaria nesse sentido, de que fosse atendido mais de uma comunidade, né? Dizer que foi uma conquista e tanto para aquela região, tendo em vista a distância que é da cidade e a dificuldade que o secretário também tem, está deslocando máquinas para poder estar fazendo serviço aí a tempo e a hora. Então, é uma conquista tremenda para a região de Vila Cordeiro, Vila Palmeira, ali, para esses 3 assentamentos que poderão ter uma máquina lá à disposição para poder estar fazendo seus serviços a tempo e a hora. Nesse momento também eu gostaria de dizer, né, que mais uma vez o pessoal do Conselho Tutelar entrou em contato. Só relembrando aqui, eu cobrei na última reunião, mas foi aprovada a lei e promulgada aqui pela Câmara, que permite o aumento salarial dos conselheiros tutelares. E até a presente data ainda não receberam o pagamento com o aumento salarial. E, na verdade, as leis, né, elas devem ser cumpridas. E, salvo uma justificativa muito forte, a não ser quando tem uma justificativa muito forte para não ser cumprida. Então, a lei foi aprovada, promulgada aqui pela Câmara e até agora não está sendo cumprida. Eu vejo assim que, quando se trata de folha de pagamento, a gente percebe que o município gasta muito aí com contratos e comissionados, mais do que com os próprios servidores efetivos. Se a justificativa é, sei lá, uma despesa que vai ser gasta mais para poder dar esse aumento salarial para os conselheiros tutelares, eu sugiro a seguinte coisa: se reduzir 3 comissionados aí que trabalham no gabinete do prefeito, já dá para ter a economia necessária para poder pagar o aumento dos conselheiros tutelares. Então, eu acho que a justificativa não pode ser por esse lado, que deve sim cumprir a lei que foi aprovada e promulgada por essa Casa de Leis de aumentar conceder o aumento aí aos conselheiros tutelares. Também, eu sei que requerimento não tem discussão, e aí nesse momento eu gostaria de estar aqui defendendo, que vai ser votado daqui a pouco, o requerimento número 6 de 2020. É que chegou até meu conhecimento que diversos servidores efetivos do município que se aposentaram no ano de 2017 ainda não receberam seus direitos relativos à indenização de férias-prêmio. E os servidores aposentados alegam, em sua grande maioria, que apesar de existir uma lista com ordem cronológica de pagamento, essa lista não vem avançando. E sempre que procura a Secretaria de Fazenda do município, recebe como resposta que o pagamento ocorrerá quando houver disponibilidade financeira, né, em caixa. O fato é que se tem informação que há aproximadamente 90 servidores que aguardam para receber do município de Buritis. Especulando-se que o valor acumulado da tal dívida dá mais de 2 milhões de reais. Sendo assim, considerando, inclusive, que há relatos de servidores que estão tendo dificuldade para obterem até a cópia do empenho dos valores que têm a receber do município, mesmo requerendo por escrito, e ainda que o atual prefeito está no seu último ano de mandato, a gente está requerendo aí tais informações para melhores esclarecimentos. Eu vejo assim, eu não estou criticando em hora nenhuma, eu acho que as obras que estão acontecendo na cidade vão ajudar também na questão do desenvolvimento, mas nós estamos vivendo um período de pandemia onde eu vejo que tijolo, massa e cimento são mais priorizadas, as obras são mais priorizadas do que as próprias pessoas que buscam o que é seu de direito. E, nesse período de pandemia, eu acho que é preciso repensar, né, a cidade, porque eu acho que o momento é dar prioridade às pessoas, né, porque, principalmente porque é de direito adquirido. Então, eu estou explicando aqui o requerimento no meu momento de assuntos urgentes e relevantes, porque eu sei também que não tem discussão da matéria. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo esse requerimento aqui hoje, agradecer aos colegas por ter deliberado em plenário para ser incluído na pauta de hoje, para ser votado daqui a pouco. Nesse momento, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite, a vossa excelência, aos demais vereadores aqui dessa Casa de Lei, ao público que se faz aqui presente, né, a Rádio Globo FM. Eu quero aqui, nesse momento, dizer, né, parabenizar, né, o gestor da cidade, o prefeito, né, Dr. Ken, porque na luta, na votação daquele projeto dos 4 milhões de reais, né, tinha a pista, né, a ciclovia, a iluminação, que até veio no projeto, mas, com muitos estudos, né, aqui essa Casa de Lei resolveu tirar, né, e votamos, né, para sobrar mais dinheiro para o asfalto, né, e para os ônibus, né, para servir o pessoal que precisa de viajar, né, para Brasília e para Barretos. Mas ele deixou bem claro na época, eu nunca me esqueci, que ele falou com muita convicção para nós, né, presidente Gildo, que ele, né, faria, né, colocaria a iluminação pública. Então, eu quero dizer parabéns a você, doutor Kenny, porque com a sua bela administração que você tem, né, como exemplo de um bom gestor, você está conseguindo mais essa obra de grande significância para Buritis, porque será um cartão postal para nós e, com certeza, também nós somos sabedores, né, que você fará, né, ali a entrada bem bonita para Buritis. E os moradores do Taboquinha, eles estão muito felizes, né, aqueles que me procuraram, né, dizendo para mim da importância, né, que é essa pista, principalmente também do perigo que é para aqueles que gostam, né, de caminhar, para o ciclista, para aqueles que precisam de estar transitando para aquela região ali, para o Taboquinha. Então, o senhor está de parabéns. Também quero aqui parabenizar e dizer que nós estamos à espera a Dalvinha, ali do CRAS também, que brevemente a gente tem um tempão que nós estamos trabalhando, né, a Dalvinha juntamente com o governo, né, a Flávia, do Serviço Social também, a secretária, para a gente implantar o Jovem Aprendiz em Buritis. Então, tudo é muito demorado. Há muito tempo que nós devemos fazer nos estudos, né, as psicólogas, juntamente, né, com a secretária de Serviço Social, a Dalvinha também, juntamente com o prefeito, o vice, fomos até o Naí, mas agora eu acredito que brevemente conseguirá ser implantado. Mesmo que comece com 2 jovens, 3 jovens, mas nós vamos colocar para ajudar esses jovens aqui de Buritis. Quero aqui, nesse momento, também dizer ao secretário de Obras, né, João Caetano, muito obrigado, ao Douglas também, porque tudo aquilo que a comunidade me procura, eu vou até eles, né, e eles realizam, eles conseguem fazer. Aquilo que eles não conseguem, eles são muito sinceros. Né, as estradas que o pessoal tem me procurado, que eu tenho passado para vocês. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês e pela competência de vocês. E aqui eu quero deixar um pedido também, né, principalmente dos ciclistas que vão daqui para Vila Maravilha, para que nós possamos, né, vocês possam colocar placas, né, indicatórias aqui nessa pista que vai até a Vila Maravilha, porque são muitos ciclistas até o distrito de São Pedro Passa Três, porque é muito perigoso e não tem nenhuma placa. E também de animais silvestres. É muito importante que o município possa, né, solicitar o DR, porque é uma rodovia, né, que depende, que é o DR que toma conta, mas é muito importante, e os ciclistas estão pedindo isso. E também para os colocar também de animais silvestres, que a gente, né, eles veem direto, né, animais mortos ali na pista. Então, isso é muito importante. Quero aqui também desejar e dizer... mandar um abraço para a dona Aparecida e para o senhor Geraldo aqui nas Pedras. Muito obrigado, senhor Geraldo, pelo carinho, a família maravilhosa que o senhor tem, pelo carinho que o senhor tem comigo. E, no mais, senhor presidente, devolvo a palavra e muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas. O PUP se faz aqui presente essa noite, e todos os ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, nessa noite, eu gostaria muito de agradecer ao prefeito, Dr. Kenny, ao Rufino, o vice, por ter atendido a um pedido meu, uma demanda que já vem se prolongando há uns 2 anos, e essa demanda realmente é de grande valia para o nosso município de Buritis, porque é para uma associação, a Associação dos Catadores de Reciclagem. Em nome do senhor Vanderlei, gostaria de mandar um forte abraço à administração, porque hoje ele já começou a fazer a mudança. Ele já começou a retirar, a limpar o depósito ali ao lado da rodoviária, seguindo ali em direção ao lado do viveiro do IEF. E eu estive lá agora à tarde e vi a satisfação dele, o olhar dele, a alegria de estar, né, fazendo essa mudança para um local onde que ele não irá mais pagar o aluguel, porque a gente vê que, realmente, juntar papelão, juntar 1 litro, 1 latinha, a cada centavinho para poder levar o alimento, o pão, para várias famílias. Então, Vanderlei, a gente agradece a você, porque a administração precisa do seu trabalho. Nós, da comunidade Buritis, agradecemos a você que nos ajuda a manter a nossa cidade mais limpa. Então, fica aqui o nosso abraço a todos os associados da Associação Cata e Recicla. E falar também, em nome do processo, o secretário de Agricultura, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da agricultura, e hoje esteve ali juntamente com o nosso amigo Leomar, junto com o Rufino, uma passagem que tinha ali para poder chegar até a localização ali nos confins, e que realmente a máquina foi lá e está arrumando, porque lá tinha uma ponte
veio a cheia, carregou a ponte. E, infelizmente, Gildo, pessoal, acesso lá péssimo. Então, hoje, a administração foi lá, às vezes demora, porque a gente sabe que a administração pública não atende. Você pediu agora e amanhã já é atendido, né? A gente sabe que a demanda é muito grande, nosso município é amplo, mas, na medida do possível, a administração está tendendo a atender a cada um. Então, em nome do Leomar, fica aqui o agradecimento ao Rufino e ao processo que foi lá, realmente olhou a demanda dele e atendeu. Então, Gildo, a gente percebe-se que, às vezes, há muitas cobranças, mas o retorno está vindo aí. Devagarzinho, ele vai chegando. A cada momento, a administração, às vezes, vai atendendo as suas demandas. E a entrada da cidade vai ficar maravilhosa, iluminada. O pessoal do Taboquinha, que às vezes falava que ninguém olhava para nós estamos aqui largados, na poeira, na lama. Devagarzinho, o progresso vai chegando. E aqui nós lutamos por cada um de vocês, cada morador do bairro Planalto, que também necessita muito, que o mato lá, João Caetano, precisa ir lá, juntamente com a Secretaria de Obras e de Agricultura, olhar a situação. O Douglas também olhar, porque tem algumas ruas lá no bairro Planalto que praticamente o mato fechou as ruas, Douglas. Então, eu vi que vocês estão fazendo um trabalho, abrindo uma praça para atender o bairro Taboquinha. Olhe também lá para o pessoal do Planalto, porque a situação, às vezes, tem muito lixo e as ruas, o mato está fechando as ruas. Então, nós estamos aqui também para parabenizar e para cobrar, porque o vereador é onde que é a voz do povo, onde que chega várias demandas. Pessoal da Vila Rosa está lá aguardando ansiosamente. Hoje recebi uma cobrança aqui do motorista do ônibus, né, procurando quando que a máquina vai chegar. Então, Douglas, o pessoal está ansioso. Já liguei para você, entrei em contato, e o pessoal está aguardando. Então, nessa noite, senhor presidente, a gente agradece, reconhece o que o governo está prestando o trabalho à nossa grande Buritis. Uma boa noite.
Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do nosso querido amigo Zileu. Gostaria de cumprimentar os servidores dessa casa em nome do Denis, que é um servidor aí de carreira. A gente sabe o empenho que vem fazendo junto a essa casa. E dizer que a alegria do vereador são as conquistas que nós trazemos para o povo. Eu digo para vocês que isso que é o combustível de nós trabalhar. Quero lhe parabenizar, vereador Didé, por mais uma das conquistas, né, nobre colega? Vereador Branquinho, nobres conquistas, vereadora Camila, vereadora Nil, vereadora Martina. E isso é o nosso combustível. Isso é o nosso combustível. Eu digo que antes de nós ser vereador, nós somos seres humanos. Nós temos uma família por trás que nos sustenta, né? Então é isso que nos dá força para trabalhar. Quero aqui, nesse momento, parabenizar o Douglas também, né, pelo belo trabalho que vem fazendo, que às vezes eu sou chato com ele também. Momento de cobrar, nós temos que cobrar. Não só você, Douglas, todo o secretariado, processo, João Caetano. Não é fácil. Quem está à frente das lideranças tem que estar preparado para ter as cobranças, sim. Os presidentes da associação sabem disso, né, nobre colega André? Não é fácil. Mas essas cobranças que as conquistas vêm. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pelas conquistas. E, como a vereadora Nilva disse, o prefeito Kennedy se comprometeu que a entrada da cidade ele faria, nem que fosse com recurso próprio. Primeiro, agradecer a Deus por ter conquistado esse recurso. E as obras estão acontecendo. Vem a ciclovia, vem a iluminação pública. Nós sabemos que tem pessoas que estão contrariadas. Mas tenha um pouquinho de paciência. Que o progresso, quando o progresso chega, ele não traz só alegria, não. Ele traz um pouquinho também de demanda até a gente acostumar com ele. Então, a gente pede a todos os moradores que tenham um pouco de paciência, que entenda que a melhoria, quando ela chega, ela traz um pouquinho também de revolta. Nunca vem só com alegria. Mas O trabalho está sendo executado e é uma vitória muito grande com seu recurso próprio. Então, nós diremos que o compromisso está sendo cumprido. Até o momento, não tem tido decepção. Né? Quero também falar um pouquinho das minhas conquistas, né, que Deus nos concede com esse trabalho de dia e noite, como se diz. O vereador não tem tempo, né? O vereador ele é peão do povo. 3 da manhã, 4 da manhã, eles não ligam para o prefeito, não. Eles ligam para o vereador Anil, vereadora Martina, vereador Tonzinho, vereador Didé, vereador Branquinho, vereadora Camila, vereador Carlos Fernando, né? E os vereadores estão em exercício, tem que estar preparado para isso. É por isso que nós representamos a população de Buritis. Porque o vereador que não quer ser incomodado, ele não pode representar o povo. Ele tem que estar preparado para as cobranças. Não é só elogio, não. A gente tem que tomar um pouquinho do fel também para sentir o amargo, né? Então, quando as conquistas vêm, a gente agradece a Deus. Quero comunicar à população lá do PA Cristo Redentor, a presidente Ivani, e a comunidade no geral, pela conquista dos 2 poços artesianos que foi liberado pela Codevasf, graças a Deus, que eu tenho certeza que eu perdi mais noite de sono do que eles. Porque na hora de você ver a conquista, você perder por causa de documentação, não é fácil. Mas nós conseguimos uma declaração junto ao INCRA, que deu o aval para que perfure esses poços. Lá no Tamboril, o seu Osmar também está nos ouvindo, um poço artesiano lá para o seu Osmar. Lá no PA Nelson Mandela, nós temos um poço artesiano lá também. Em nome do Jairo, eu quero cumprimentar todos os moradores de lá. Na Barriguda 1, nós temos um poço artesiano para ser perfurado. Quero cumprimentar o presidente Carlos. Lá na Manga, nós queremos cumprimentar o presidente Márcio também, que será perfurado um poço artesiano com caixa e bomba. E lá no Pernambuco, eu quero cumprimentar a dona Nália, que é representante daquela comunidade, que vai ser perfurado um poço também instalado com caixa e bomba. E quero convidar para a inauguração da Feira Popular da Copper Mangues. No domingo, todos os vereadores estão convidados a tomar um caldo de cana, a comer arroz carreteiro, viu? A casa lá é do povo, vocês estão convidados para participar dessa inauguração da feira também. Claro, sem aglomeração, né? Não podemos ter aglomeração, mas nós vamos na inauguração lá, viu? Viu? Então, isso aí é um momento muito importante para nós. E também recebi um telefonema hoje de uma deputada do Distrito Federal, a deputada Bia Kiss, na qual tem um compromisso com Buritis, e eu tenho certeza que esse compromisso vai ser realizado. É um sonho de todos nós, buritizenses. Ela me ligou de dentro do gabinete do ministro Tarcísio hoje, nobre colega vereador Tonzinho, falando a respeito da Serra da Morte. Tá? E a Serra da Copago também. Viu? Tanto é que quarta-feira nós temos uma reunião com o senhor Ubirajara, que é o responsável pelo DR, porque eles pediam a documentação. Vamos encaminhar a documentação. Não estou dizendo para a população que vai ser feito, mas que foi solicitada a documentação, foi. E que todos sabem que todos nós aqui estamos correndo em prol do mesmo interesse, que é a melhoria do nosso município. Viu? Quero, nesse momento, cumprimentar o senhor Donizete, um comerciante lá do bairro Israel Pinheiro. Um forte abraço ao senhor. Em nome do senhor, quero cumprimentar todos os moradores de Buritis, meu amigo. Que Deus abençoe a todos. Segunda parte da reunião. Como era uma reunião não deliberativa, mas como nós incluímos em pauta o requerimento da nobre colega vereadora Camila, ela passa a ser uma reunião deliberativa. É a única votação do requerimento 06 de 2020 que requer informações que menciona de autoria da vereadora Camila. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. E está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor Branquinho, líder do PL.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento. Recebi aqui no meu WhatsApp algumas reclamações, o vereador é porta-voz do povo, né? E vou só repassar aqui a cobrança. Há uma reclamação sobre a iluminação pública na Rua Brasília, no bairro Veredas. Segundo esse morador, colocaram lá um poste, né, com a lâmpada, mas tem mais 3 na sequência, E, segundo ele, é só passar lá, pedir até para me convidar para passar lá de noite, à noite, para ver a escuridão que está lá e a dificuldade que as pessoas têm para passar ali por aquela localidade. Então, fica aqui essa cobrança. E também na rua Ubar. Segundo ele, são 4 postes para completar e resolver o problema lá na rua Ubar. Também a rua é muito escura, é muito complicado, porque a claridade, ela inibe, a gente sabe muito bem que ela inibe a criminalidade. E a escuridão, ela é mais permissiva, ela facilita que ocorra delitos, crimes, etc. Eu cito como exemplo a Avenida Bias Fortes, por exemplo, porque eu tinha medo de passar por ali, né? Eu acabava a reunião aqui mesmo, passava rapidinho ali, porque é uma escuridão toda, a gente tem que parar um pouquinho para atravessar a Bias Fortes para o outro lado, né? Mas hoje não, com aquela toda iluminada, né? Realmente ali pessoas caminhando, ali 11, meia-noite, sei lá, até mais, porque isso tem pessoas ali por ali, reduziu bastante a questão da criminalidade ali, porque tem uma irmã que mora bem perto, a gente sabe muito bem disso. Então fica aqui essa reclamação das pessoas que moram na rua Brasília, no bairro Veredas, pedindo a colocação de lâmpadas, né? Mais 3 lâmpadas em sequência, mais 3 portes e lâmpadas, obviamente, em sequência, na rua Brasília, no bairro Veredas, e a rua Ubar também, 4 postes para sanar o problema lá da questão da iluminação pública lá no bairro Veredas. Quero mandar um abraço especial, hoje eu estive na loja aí, Eletrozema, fazendo uma compra, e rapaz, tem um rapaz lá que me atende assim com bastante atenção, com todas as pessoas, obviamente, mas a gente fez uma amizade, que é gerente da Eletrozema, o Wallace, né, Rocha, um alô especial também para você. Quero mandar um abraço também para o pessoal lá do assentamento Nelson Mandela, né, nossos amigos lá que admira o nosso trabalho. Um abraço especial para a dona Nalva, aqui em Buritis, na rua Brasília, aqui mais no centro, também sempre ouvindo a reunião da Câmara, faz tempo que eu não mandava um abraço para ela. Todos os vereadores aqui têm os seus admiradores, tem aqueles também que têm uma certa rivalidade com a gente, mas tem as pessoas que admiram. Todo mundo tem as exceções, de pessoas que gostam, pessoas que não gostam, e a gente tem que realmente lembrar dessas pessoas que nos admiram. Mandar um abraço especial também para o meu amigo professor Nilson, né? Que um professor também de matemática, um cara bacana demais da conta. Abraço pessoal para o professor Cleiton Gomes também, Charlie Pinheiro, um amigo de infância. Abraço pessoal para a dona Dileuza, para o Mário, para o Éder Farias também, que deve estar lá nos ouvindo via internet lá em Curitiba. Um abraço especial, enfim, para todo o povo do Distrito de São Pedro, foi de onde eu vim para representar não só o Distrito, mas também Buritis como um todo. Abraço especial para o Godofredo, meu amigo jornalista, aposentado, fez carreira no Banco do Brasil, aposentado, escolheu Buritis para viver. A você, Godofredo, também realmente um abraço para você. Minha cunhada também, que Arilma, que veio para Buritis também para viver aqui em Buritis, pois também trabalha com Godofredo há muito, muito tempo. Então é você que admira o nosso trabalho. Domingos Palma também. Um alô especial também para o Domingos Palma, que é irmão do meu cunhado, Tião Palma. Um abraço para você e toda a família. Para Conceição Palma também, lá na Copago, também tenho certeza que nos ouvindo nesse momento. Nesse momento é só isso, presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado e que todos tenham uma excelente noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o Tonzinho da Vila Serrana, líder do Solidariedade.
Isso, 77, senhor presidente. Até quero mandar aí um abraço aí ao presidente do 77, aí, o nosso Salvador Mariano, né, o Elivan, né, um abraço a todos aí, e todos os membros, e desejo uma boa sorte também, todos os candidatos aí, né, são os candidatos a vereadores aí do partido, né, do 77. Deixar um abraço a todos aí, e desejo uma boa sorte a todos. Eu só quero deixar aqui um recado, quem estiver ouvindo, né, a reunião aí, que passe um recado ao Marcelo do PH do Bravo, entendeu, que eu preciso falar com ele urgente. E quem estiver ouvindo aí, conheceu o Marcelo aí do PH do Bravo, o ex-presidente do PH do Bravo, pede para me ligar urgente, que eu preciso falar com ele o mais rápido possível, se possível amanhã. E deixar um abraço aqui, meu amigo Ailton Ferreira, né, e o senhor Jussier Bonfim. Né, um grande abraço aí, meu amigo Jussier. É só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Fala. Pode falar, gente. Fica à vontade, hoje o tempo é nosso. Fala logo, depois vai fazer falta.
Encerra?
Não, eu quero cumprimentar o meu amigo Marcilei aqui pelo belo trabalho que ele vem fazendo à frente do turismo. Viu? Marcilei, creio que todos os vereadores estão a par, né? Marcilei conseguiu tirar um patrimônio tombado para a prefeitura. Voltei para a prefeitura, vereador professor Branquinho sabe muito bem, que é um conhecedor da Ponte do Fetal. Hoje já está disponibilizada para a prefeitura de Buritis usar a madeira daquela ponte para atender as pontes do nosso município. Fica à vontade, vereador Didé.
Já que o senhor tocou no assunto, a gente tem que parabenizar o trabalho tanto do Marcilei. Na semana passada, eu parabenizei o trabalho do Marcilei, do Antônio Carlos, à frente da Abima, né?
Isso.
E essa semana teve aqui o deputado Arthur Santiago e o senador Carlos Viana. Né? Acho que eles estavam entregando aí um veículo para a Abima, né? Veio, né, na cerimônia de entrega. Então, eu quero só relatar que eu estou surpreso com a atuação desse senador, né, que geralmente não é de costume no município nosso, um senador está passando aqui várias vezes, eu acho que já é a segunda ou terceira vez que ele já está passando aqui pelo município, e eu tive a oportunidade de estar ouvindo ele, e ele disse que vai estar sempre presente aqui no nosso município. Isso é bom demais, né? A gente saber que a gente tem essa representação, o pessoal, senador, deputado, todo mundo aqui tem uma ligação com alguém de referência no cenário político, né, lá fora, que possa estar ajudando o nosso município. Então, eu fico satisfeito, né, de uma pessoa estar ocupando o cargo que está de senador, que não é de costume da gente estar recebendo aqui na nossa cidade, e que ele já esteve aqui algumas vezes já e já está contribuindo aí com o nosso município. Obrigado pelo espaço.
Opa, que isso. Quero também parabenizar nesse momento, como se falou, o Fio, e o Juarez de Marcol também, que é um guerreiro que vem trabalhando junto aí com a melhoria da nossa cidade. Não poderia deixar de parabenizar também a Cláudia. Guerreira, Cláudia, parabéns pelas atitudes, o seu trabalho que vem fazendo junto à Abima também. Viu? Então é isso aí, Marcelei. Deixo o meu abraço, o meu respeito pelo belo trabalho que vem fazendo junto ao nosso município. Ok? Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Clube FM, cumprimentar os novos vereadores, desejando uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós. Ordem do dia para a próxima reunião serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constada a presença de seis vereadores, justificada a ausência da vereadora Vaninha, da Prefeitura, e do vereador Carlos Fernando. Sete vereadores. A presença de sete vereadores, justificada a ausência da vereadora Vânia e do Carlos Fernando. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido.